Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast.
I have a dream.
Eles não gostam de negro.
When you wonder.
O grilo todo é a grana.
Whatever necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
Vamos fingir que imparcialidade existe. E com isso, vamos fingir que eu, apresentando esse podcast, não tenho uma ideia pré-concebida sobre o artista foco desse episódio, ok? Achou divertido? Eu não, porque eu tô cansado de opinião dita isenta e, no entanto, repleta de intenção de manipulação. Quando você consumir qualquer conteúdo meu, seja via podcast, via YouTube, Instagram, quaisquer que sejam as plataformas, saiba, você está no nosso espaço de conforto. Se há alguém sobre o qual eu estou falando, eu estou falando sobre essa pessoa porque eu a amo profundamente. Então fique confortável, ajuste o seu áudio, se estique no sofá, nas suas almofadas preferidas e saiba, aqui é derramamento de admiração, derramamento de emoção, mas não sem profundidade analítica, não sem justificativa de merecimento. Logo, não vou esconder de você o seguinte fato sobre a personalidade desse episódio. Eu sou provavelmente um dos seus 10 maiores fãs, e como fã sou aquele sujeito nem um pouco modesto em declarar a grandiosidade da minha admiração. Há muito pouco tempo, a personalidade desse episódio se emocionou ao ser creditado como inspiração para uma mulher voltar aos estudos.
Pedi ao Emicida para que continue mexendo nessa estrutura, porque hoje eu voltei para a faculdade por conta de do final da música Amarelo. O final da música. Quando ele diz, com a fúria da beleza do sol, você vai atrás desse diploma e a gente se vê no pódio.
Ela se referia ao trecho final de uma canção sua.
Você vai atrás desse diploma, com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós, pai. Te vejo no pódio.
Quando a personalidade desse episódio lançou o disco que foi o catalisador da motivação dessa mulher, a sua ambição já mirava voos mais altos do que um conjunto de canções. E o resultado foi esse. Mais um disco que é inspiração para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Assim como as suas opiniões, sempre sensatas e extremamente relevantes. Eu tô falando de humanidade, eu tô falando de um sujeito que definiu a missão do seu trabalho dessa maneira.
Meu amigo Chapa me levou ao museu que tem em Angola, que eles chamam de Museu da Escravidão. E naquele lugar tinha uma pia. E tava escrito um texto na parede que era mais ou menos assim. Foi nessa pia que os negros foram batizados. E através de uma ideia distorcida do cristianismo, eles foram levados a acreditar que eles não tinham alma. Eu olhei pro meu parceiro e naquele dia eu entendi qual era a minha missão. A minha missão, cada vez que eu pegar uma caneta e um microfone, é devolver a alma de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que sentiu que um dia não teve uma.
É uma grande satisfação falar sobre este MC, esse poeta, esse escritor, esse compositor, esse grande artista. Um rapper que tá em outro patamar. Um patamar tão alto que me emociona mencionar. Porque eu já disse, negros somos todos irmãos. Hoje ele é mais que o cara que já mordeu um cachorro por comida. É uma das vozes mais fundamentais da cultura negra do Brasil. Uma das vozes mais fundamentais do Brasil. Alguém que sonhou e fez o seu sonho um disco e tá fazendo do seu sonho uma carreira. Alguém que sabe que não é sobre ele. Alguém que compreende o que é a humanidade, que é no outro que a existência faz sentido e que por isso sabe que é sempre, sempre sobre nós. É por isso que o negro da semana é Emicida, que sabe que tudo
que nós tem é nós, tudo que nós tem é tudo que nós tem é nós, tudo que nós tem é tudo.
2009 é o ano que meu então colega de agência publicitária, Fábio Bus, me chama e diz que eu tenho que conhecer o Will Smith brasileiro. Eu não sei o que aquela afirmação pretendia, já que o Will Smith pra mim sempre foi a fusão entre qualquer coisa bem comercial que envolva cinema não muito profundo e rap de fácil aceitação entre as mais diversas camadas no mundo inteiro, mas lá fui eu me sentar à frente do computador para ser catapultado eternamente para dentro de Triunfo. E desde então, desde que aquele som ressoou nos meus tímpanos, Emicida nunca mais saiu da minha vida.
Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez. Não é qualquer dinheirinho que vai tirar a lucidez que eu carrego na mente, tio. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro. Na pista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. A rua é nós.
Voltamos de nós, brigamos por nós.
Na pista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. Tio, a rua é nós.
Voltamos de nós. Antes mesmo de eu saber que existiria um álbum ao qual aquele rap pertenceria, antes mesmo de eu entender quem era aquele cara magro, verborrágico, com rimas cheias de um flow pesado, já era possível questionar como podia um moleque guardar tanta bagagem de rap em uma idade tão visivelmente precoce. Meu destino musical estava irremediavelmente fadado, escrito por um gênio precoce de 24 anos de idade, que pôs por terra toda a minha busca pela síntese entre sofisticação musical e qualidade pop, aceitada sempre por doses generosas do melhor do funk, do soul e do hip hop. E quem conhece Grandmaster Flash? Run DMC. Racionais, RZO, X, Rappin' Hood, Sabotagem, sabe ao que eu me refiro. Mas quem não conhece também sabe, pela tradução que o Emicida consegue fazer de toda essa carga, norteando seu trabalho para algo não só próximo dos iniciados do hip hop, mas de todos os apaixonados por boa música.
Fecha o olho e faz barulho, quem tava lá, pra batalhar, só pra olhar, fechando o pulo. Essa foi louca, barulho pra MC após o confronto.
Em 2009, marcado pela posse de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos da América, pelo assassinato do presidente do Guiné-Bissau, pela visita do Papa Bento ao continente africano, pela primeira extração de pré-sal e pela posse de Jacob Zuma como presidente da África do Sul, o Emicida obliterou uma cena mergulhada nos caldos de uma Lady Gaga que atingia o topo da Billboard Hot 100, pela morte do Michael Jackson em junho. Pelo anúncio da volta do Bee Gees e pela informação do fim da carreira do A-ha. O que existia de mais entusiasmante na música brasileira provavelmente era o que estava sendo premiado pelo Multishow. Seu Jorge como melhor cantor, Marisa Monte como melhor cantora, NX0 como melhor CD, Fresno como melhor grupo. Era mais do que providencial o surgimento de um jovem dialogando com as bases do hip hop, com a música como estado de urgência, como representação máxima de onde ela vem. Vamos falar sobre hip hop. Não obstante todas as vertentes musicais, influências, limitações, necessidades, ferramentas que levaram ao seu surgimento, ele é basicamente uma coisa: música e linguagem musical de resistência à opressão. É assim que ele nasceu, e como qualquer coisa, é natural que esteja numa rota de modificação, alteração, sofisticação ou qualquer adjetivo que lhe queiram dar. Pensar rap, pensar hip hop é rememorar os anos 70, quando Juice WRLD e Grandmaster Flash desenvolveram novas formas de música política, expressando as experiências de opressão e luta nos meios negros urbanos. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning or white people. You will not have to worry. Mas quem disse que um moleque no meio de uma batalha em 2006, derrubando adversários como um homicida, aniquila seus inimigos, está preocupado com toda essa teoria de cultura de mídia? Ele está preocupado em mostrar toda a sua excelência intelectual rápida, capaz de transformar raciocínio sobre o parco conhecimento a respeito do oponente em rimas potentes, entusiasmantes e, de preferência, humilhantes. O ano 2006, mesmo ano em que MC da se sagra campeão da Liga dos MCs, eu nem sei quantas dessas batalhas ele efetivamente ganhou na Santa Cruz e na Rinha de MCs. Só sei que eu assisti a tudo o que o YouTube me apresentou sobre Emicida desde que eu fui obliterado por Triunfo, porque mesmo eu, um cara nascido na Restinga, periferia das periferias de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, precisava mergulhar mais e entender essas batalhas de rap e objetos culturais históricos do hip hop de São Paulo. E foi isso que eu fiz, vídeo após vídeo, reportagem após reportagem, música após música. Muito do início da carreira de Leandro Roque de Oliveira foi responder: por que Emicida? Por que esse originalíssimo nome que basta ter alguns neurônios para se dar conta de que é a união de MC com homicida? Porque era isso que Emicida fazia no início da sua carreira, detonava os seus rivais nas batalhas de rima. E a mesma tortuosidade, improvisos e batalhas contra o improvável que consagraram Emicida nas suas batalhas, encontram eco na sua própria vida, no caminho sinuoso e nem um pouco simples que é ter crescido sem o pai, morto numa briga de bar na sua infância. Mas sua mãe estava ao seu lado, firme, assim como seu irmão. Com Dona Jacira, Emicida acostumou-se a ouvir MPB. O seu pai era DJ de black music, de bares black, e o padrasto, vindo do campo depois, o ensinou a gostar de moda de viola. Dona Jacira, ela levava os filhos pequenos a cultos evangélicos, menos para rezar e mais para afilar refeições em tempos mais duros. O Emicida já falou que absorveu dos sermões dos pastores o poder de persuasão que usaria mais tarde no freestyle. Para desespero dos puristas, Emicida é um rapper que sempre valorizou música sertaneja, MPB, funk carioca e pagode. Talvez aí seja parte da receita do seu sucesso. Presenças constantes, Dona Jacira e Viotti não à toa continuam ao seu lado e têm seus próprios sectos de fãs, relevantes que são em suas várias criações e papéis próximos ao Emicida. Nascido no Jardim Fontales, na zona norte paulistana, Emicida cedo declarava pensar estrategicamente sobre cada novo passo da sua carreira. E isso eu encontrei em matérias sobre ele desde 2010, 2011. E quando você analisa tudo o que ele conquistou, é maravilhoso ver o quão bem ele a construiu.
Quer saber? Hoje é fácil gostar de mim. Uhum. Fácil assim. Aí. Afinal, olha onde tô, oh. Onde vou. Oh.
Moça, ouça aí.
Quer saber?
Hoje
é fácil gostar de mim.
Uhum.
Fácil assim.
Aí.
Afinal,
olha
onde tô, oh. Onde vou.
Oh. Moça, ouça aí.
Se eu fritasse por
porque no bode, no corre igual todo pobre na briga. Cê ia se orgulhar, ia contar pras amigas. Se eu fosse pedreiro, amor, cê ia apontar, sorrir, falar, essa meu bem que rebocou. Se em vez de ter o nome no cartaz da parada, eu limpasse o banheiro depois da balada, ia ter tanto orgulho no olho que brilha, segurar na minha mão, apresentar pra tua família, sem revistas comentando o meu talento. E se eu tivesse lá esquecido, trampando na tenda, sejamos francos, linda, sejamos francos, esse amor seria tão grande se eu fosse faxineiro do banco. Se não tivessem hotéis, só pilhas de papéis, contas a pagar em vez de grana e decibéis, nota zero, não 10, a sós. Se hoje à noite eu perder a voz, amanhã cedo ainda vai ser nós.
Hoje é fácil gostar de mim, fácil assim, aí.
Check the mic and make sure it sound right, boys.
Não demorou para que Emicida fosse visto por todos como um fenômeno, mas a revelia do que era uma espécie de código de conduta não verbalizado dos rappers naquele momento, desde os anos 90, Emicida logo se portou como o astro da música que ele estava fadado a ser. O problema é que a comunidade do rap até então não via com bons olhos o aceite a todos esses convites de impacto midiático que Emicida recebia. E no programa do Jô Soares.
Aqui, então. Que a caneca vai dar. Tem rap da caneca?
Ainda não, mas pode
começar. Como é que é? Mas Bruno não é o rei do improviso? Cadê o rap da caneca?
Tá. O rap da caneca mais ou menos assim, ó. Faz aí, meu tio. Vai, vamos trabalhar. Aí. Deixa eu falar. Ei. Falou do periquito, que também lembra perereca. Eu tô na frente aqui, tá jogando como se fosse peteca. Cê tá ligado que na rima o Emicida não peca. Ele pediu e agora eu faço rap da caneca. Sentado aqui, trabalhando assim que eu faço. Rimando, jogando ela em cada compasso. Mantendo a rima no tom, pode segurar meu tio. Rap é isso, tá bom?
Gravar com a banda de rock NX Zero.
Boa noite, Via Funchal.
Emicida na área.
Aí.
Vem, vem.
No chão, tipo um cão vadio. Coração vazio, missão. Crença e contradição. Suor de quem levanta cedo e vai com a cor de quem te causa medo. E mais violento como nascer o sol de agora, perdido como a bala que vara a sala e piora tudo. Cai o mundo, finda o bem, louco, né? Aí quem vive no inferno reza.
Mas
pra
posso
quem?
Ver uma luz lá no fim.
No meio de toda a escuridão.
Bastou atitudes como essa pra ele ser rotulado como o traidor do rap, rapper de playboy. Esse tipo de título de quem prefere ver o artista morrer de fome do que alçar uma trajetória que em terras gringas já tá muito amadurecida. Dominar o mainstream, se ver como uma empresa, fazer o negócio da música girar e de quebra ganhar muito dinheiro. Mas isso não significa deixar de fazer arte, verdadeira arte.
B-M-I-C-I-D-A, no sapatinho, coroneguinho, deixa eu falar, B-M-I-C-I-D-A, pra variar é nós, favela no ar,
irmão,
B-M-I-C-I-D-A, sete letras, um propósito, eu não vou parar.
A primeira mixtape de Emicida foi Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe, que reúne 25 canções gravadas ao longo da sua carreira. E o disco rapidamente teve um considerável sucesso no underground do hip hop, conseguindo alcançar naquele momento mais de 10 mil cópias vendidas, por meio do boca a boca. E foi tudo no boca a boca e na produção manual. Na obra, faixas que se tornaram hits entre seus fãs como Ela Diz, Vai Ser Rimando, seu maior sucesso até então, Triunfo e Orra, música em homenagem ao seu falecido pai. Todos os raps que já demonstravam um talento ímpar e uma grande capacidade lírica e de produção.
Aí, irmão, olha minha face, nunca vi problemas em ir de primeira classe, em dizer, tem do que, vai querer, tá, pode trazer, fazer o que se quer fazer, sonhar sem pensar, encarnar, conclusão, ter crédito na palavra e no cartão, conta paga, sonho de quebrado.
Emicida sempre citou nomes fundamentais do rap paulistano como Pepeu, Thaíd e DJ 1, a Taliba e a Firma, como suas primeiras influências e a inspiração para suas primeiras músicas teriam vindo de duas fitas cassetes compradas de um camelô, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs e Os Cães Ladram, Mas a Caravana Não Para, do Planet Hemp. Foi levar para casa, ouvir e fazer com que Leandro Rock quisesse colocar suas próprias rimas no papel. Esse momento de inspiração pela música também foi o momento em que Emicida começou a se envolver com a cultura hip hop, acordando cedo no sábado, indo pintar muros com os amigos depois de dançar num estacionamento e num show, um festival de DJs, um curso de break. Os quatro elementos do hip hop, o grafite, o break, o MC e o DJ, estavam se incrustando na sua vida, que logo após o sucesso do lançamento da primeira mixtape, começou a receber dezenas e dezenas de convites para shows em todo o Brasil. O clipe de triunfo rapidamente conquistou cerca de 2 milhões de views no YouTube, e isso o levou a participar do VMB, mesmo sem conquistar prêmio algum naquele ano. Mas a solidez de cuidar da sua carreira desde o primeiro momento, com o Laboratório Fantasma, fez com que as propostas de gravadoras, que também não paravam de chegar, nunca parecessem tentadoras ou sólidas o bastante. Não sólidas o suficiente com o que ele queria, que era manter as pessoas que estavam desde o começo ao seu lado, estar ali, dali a 20 anos, ainda fazendo música.
Laboratório Fantasma, Renan Saman.
Satisfação. Você pediu, pediu? Você pediu.
Deus me fez maior, ele me fez melhor, melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Falar o que eu penso, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso vão ter que falar de mim. Sou maior, ele me fez melhor, melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Falar o que eu penso, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso vão ter que falar de mim. Eu já tô cebado, escovado, treinando beira.
Em 2010, o Emicida lançou uma nova mixtape, Emicídio. Foi feita num processo ainda mais caseiro que o anterior, com os produtores amigos mostrando os beats que faziam para que Emicida colocasse as suas letras, uma grande preparação até realmente lançar seu primeiro álbum. O Emicídio manteve o espírito de batidas criadas e rimas sendo feitas sem muito esquema de produção ou sem um tema constante que unificasse tudo. Músicas como Rua Augusta mostram um Emicida mais solto e um som tentando ter ainda mais apelo dentro da música brasileira. Participações de outros artistas, como Kamal e Rael da Rima, abrem espaços para novas sonoridades, o que justificou que um disco como esse fosse liderar aos poucos a retomada do hip hop no Brasil, com esse som muito atrelado à periferia, mas com uma mistura de outras referências e diferentes classes sociais no país.
Existe entre nós, oh. Peço a Ogum, proteja meu ex-algoz. No flow, rapaz comum tem como arma sua voz, oh. Cortando como lâmina, seguido pelas câmeras, causando pane nas máquinas, cantando que inflame a favela, pique enxame pras vidas que dão arame. Já chego no Kamehameha, progresso vem das gambi, aham, sagaz. Agradeço a Deus por meus ancestrais, fazendo o que outros não faz, com 10 vezes mais. Na manga wise, o rap cartaz, e o mundo todo vai saber do que a gente é capaz. Nasce preto sem grana num país de terceiro mundo. Cê acha que eu assusto com o termo crise, negão? Olha como chego, me concentro no jogo. Topo, topo e vamos cair pra dentro. Vendo que nem o BR me chega.
A carreira de Emicida continuou seguindo num exponencial de crescimento. Ele foi tocar num festival Coachella em 2011, um marco na sua carreira.
A gente pega a caneta pra lapidar nossas canções, embarca nessa barca, embarca nos aviões e viaja. Houver o que haja, a gente vai e viaja. Segue tranquilão, sabe? Fazendo os raps de sessão, de coração na improvisada. Daquele jeito, com a essência das calçadas, da rua daquela que é brasileira. Eu vou fazendo a rima aqui, que é sempre de primeira, até na segunda-feira, sem besteira. Cara, a rima é rara, eu tô mostrando pra você que ela não para, é favela. Dentro do Coachella, nesse instante, maior do que a porra da roda gigante que roda, colorida, lá do outro lado. Quem tá fazendo rap aqui agora é o MC da meu aliado. Na caminhada sempre.
Mas outros festivais foram aparecendo: Rock in Rio, SWU, Creators Project, Sonar. À frente de todos, o Emicida é construindo seu sonho de viver da música sem ao menos ter lançado um álbum de estúdio. Foi aí que uma junção perfeita faria com que o músico ganhasse o suporte e o background necessários para elevar-se ainda mais na carreira. A parceria com o Criolo.
É um ouro branco, um pó mágico e um poder do Rolex. Na favela, com um fone atrás dos bikes. Busca nelas isenta e não tem nem problema. Os MC das antigas de Los Angeles e Rex. E pra fazer bombadinha, cola ali com o John Tex. E pra zoar na rua com os cachorros, é Rex. E as princesinhas da vaga de um papel faz.
A parceria com o Criolo surgiu a partir de duetos realizados entre os dois, um projeto solo pro Sesc, que aos poucos foi ganhando cada vez mais datas pelo país, até que em 2013 acabaram lançando um CD e um DVD ao vivo, Criolo e Emicida. O show, gravado no Espaço das Américas em São Paulo, teve superprodução da Natasha Filmes, da Conspiração e da Quanta, e direção de ninguém menos que Andrusha Waddington e Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso. A produção contou com mais de 40 câmeras GoPro, espalhadas entre os artistas e a plateia. O show contou com um convidado de luxo, ninguém menos que Mano Brown. A troca de papéis entre Emicida e Criolo, com cada um tocando uma parte solo, para depois se unirem no palco, era terreno ideal para que Emicida pudesse absorver as melhores características do Criolo, os pés e ouvidos muito bem fincados no MPB, que ele demonstrou muito bem no seu disco, Nó na Orelha.
Emicida, porra, zica, corra, trinca brabo desde a orra, é o fim da zorra, vindos freak é mate ou morra, frio mas morra, tio, do morro a desforra, coro, Etiópia, sépia, luz própria, rap é anticópia, nef, deixa em off, a fama e os clique, clique, ouço um slick, rig no bot igual deep leak, ligeiro, pique, weak leaks, são velhas agonias, novas tecnologias, já ouvi pra ser bem.
No lançamento do seu primeiro disco de estúdio, Emicida deixou muito claro que artista maduro que ele é. Talvez por estarmos há anos ouvindo seus singles e EPs e mixtapes, não parece uma obra de estreia. Por isso, rapidamente, foi alçado entre as melhores álbuns lançados no ano de 2013. O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui parece ter sido todo construído para o sucesso radiofônico e de plataformas de streaming. Levanta e Anda, o rap que realmente acontece, após uma introdução com poesia de Elisa Lucinda, é um estrondo, é uma rememoração dos seus anos de infância, é a crônica dos anos de mofo e de umidade, mas também é a ode a cantarmos que somos reis, que é um novo tempo e que é preciso levantar e andar. O vocal potente e melodioso do Rael é o complemento ideal deste, que é um dos meus sons preferidos do Emicida.
Falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento. Eu me morro pelo solo, onde reinamos, fundo, pontos finais da dor. Como Doril, a nadador, somos a luz do Senhor. E pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio, pra onde deitamos.
Jesus, toma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levanta e anda, vai, levanta.
levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas esse aqui vai, que o sonho te traz coisas que te faz.
Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
O Emicida se cercou de participações nesse disco. Tulipa Ruiz em Sol de Giz de Cera, que também conta com a primeira filha de Emicida, Estela. O falecido Wilson das Neves, um dos maiores bateristas do mundo, canta no samba Trepadeira. A Pitty vem forte em Hoje Cedo, uma das preferidas nos shows do artista. Tem ainda Quinteto em Branco e Preto em Hino Vira-Lata. O que não falta são amostras do repertório fértil desse rapper paulista, que explorou sem parcimônia, sem economia, todo o talento e as referências que queria nessa sua incrível estreia. No rapper que o fez despontar, Triunfo, o Emicida cantava que quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem. E nos 6 anos seguintes, o rapper colocou sua música pra rodar em novelas, festivais de música nos Estados Unidos, turnês na Europa, trilha sonora de videogame e muito, muito mais, sempre alternando com inteligência, os raps melódicos que fazem a alegria das partes da Zona Sul e os sons pesados, dedos na ferida que entregam a mente crítica e sensata de um dos pensadores mais relevantes sobre sociedade e racismo no Brasil. Quando lançou seu segundo disco sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, Emicida só estava fazendo o que faz muito bem, ir ainda mais longe.
Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda, quer é que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Quer é que ele se...
Nunca deu nada pra nós.
Com 14 faixas, o disco Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa reúne Caetano Veloso, a sua mãe, Dona Jacira, a Ana Trea, artistas de Cabo Verde, Drick Barbosa, Rico da Laçã, Amiri, entre tantos outros. Mas Passarinhos, música que canta com Vanessa da Mata, certamente uma daquelas estratégias do artista quase à prova de erros, rapidamente foi parar no ranking Viral 50 Global do Spotify, ou seja, foi uma das músicas mais ouvidas e compartilhadas no mundo inteiro. É até hoje uma das músicas mais solicitadas em shows do artista. Uma daquelas simbioses perfeitas entre um rap muito melodioso e todos os elementos suaves e adoráveis que compõem uma canção que não se cansa de ser assobiada.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira, tanta mentira.
O disco, que chegou a ser composto em Los Angeles, teve a África como guia espiritual, já que durante uma viagem de 20 dias por Cabo Verde e Angola, Emicida colaborou com vários artistas africanos. E só então foi finalizado no Brasil. Foi a primeira parceria entre o Laboratório Fantasma e a Sony Music, que o distribuiu internacionalmente. Vídeo após vídeo, reportagem após reportagem, eu fui mergulhando mais na obra do Emicida, admirando ele ainda mais, a cada vez que eu sabia mais sobre a sua vida e hoje, entendendo em teoria porque eu sempre admirei o seu flow na prática. Eu sou um grande fã de Racionais, já fiz episódio do Negro da Semana sobre Mano Brown, que pra mim é um dos maiores artistas do mundo, base fundamental e indiscutível do hip hop nacional. Mas eu sou um grande fã também de Sabotagem, que também já teve um episódio no podcast, e sou um grande fã de Rappin' Hood. E eu destaco esses últimos dois porque, na minha opinião, o Emicida ele tem uma levada no rap dele e nas diversas composições que ele foi criando ao longo da sua carreira, que abrem novas e fundamentais portas não só para o rap nacional, como para a música nacional. E mesmo acompanhando desde 2009, foi agora, assistindo o documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem, produzido pelo Laboratório Fantasma para Netflix, é que consigo então teorizar a riqueza do que Emicida vem explorando musicalmente.
Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que de alguma forma meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada.
O movimento mesmo continuará lutando.
Mas por que o municipal?
Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando.
Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano.
Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto.
A partir de agora vai ser nosso.
Quando Emicida lançou Amarelo, seu disco mais recente em outubro de 2019, a sua ambição já mirava voos mais altos do que um conjunto de canções. O disco é resultado de anos de pesquisas e vivências em diversas partes do mundo. São raps com histórias e recados de amor, oferecendo um abraço em tempos muito, muito sombrios. Porque é isso que fazem os artistas, né? Conseguem jogar luz sobre um ambiente nos momentos mais necessários. E é isso que Emicida faz com o Amarelo. Amar é a forma mais revolucionária e instantânea de conectar as pessoas. É assim que Emicida traduz a ideia presente em Amarelo. É quase uma ode contrária aos discursos mais combativos que nós vemos em tempos bicudos. E mais uma vez, para ajudá-lo a falar sobre o amor, o Emicida se cerca de ótima companhia. São 11 faixas, com vozes como de Zeca Pagodinho, Fernanda Montenegro, Dona Onete, MC Tá, Drick Barbosa, Larissa Luz, IBI, Majur, Pablo Vittar. É muita gente boa reunida.
Na trama tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, capanas, busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós perder, não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Esse ano eu não morro.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Meu pior tinha razão.
Ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
O nome do disco tem origem em um poema de Paulo Leminski que diz que amar é um elo entre o azul e o amarelo. E Emicida conta como nesse disco não queria que suas músicas parecessem partir de um ponto de reação, mas sim de um ponto de ação, do ponto da grandiosidade onde a gente só é a gente, sem ter que responder a nada, sem ter que resistir a nada. A despeito de Bronx, a despeito do Harlem, a despeito de África Bambata, Emicida é o artista que sabe que foi preciso haver Jovelina Pérola Negra, Jackson do Pandeiro, Wilson Batista, Jair Rodrigues e tantos outros bambas para que vicejasse o fruto do rap, nascido numa grande árvore tão bem alimentada por todos esses seres sensacionais. O Emicida tá fazendo no rap o que sempre pareceu uma dificuldade do artista do hip hop nacional. Conhecer e atrelar tanto as suas bases teóricas e rítmicas aos motivos do seu nascimento e a irmandade inegável do rap com o samba. Se o samba é o Brasil que deu certo, o rap nacional também é. E Emicida vem fazendo isso também, passeando pelo caldeirão musical do Brasil e se deixando levar por todo o swing da alma local. Só que é mais do que fusão, porque alguns artistas já fizeram isso. E no documentário da Netflix Amarelo é Tudo Pra Ontem, é o próprio Emicida quem lembra de Os Brothers Rap, A Taliba e a Firma, Rappin' Hood, Marcelo D2 e alguns outros. O que Emicida está fazendo é elaboração, trazendo uma nova linguagem artística que com Amarelo ele vem chamando de neo samba, e vem fazendo isso refletindo a respeito da nossa humanidade, mostrando que precisamos de um símbolo forte para fazer as pessoas acreditarem de novo. Nesse tempo de tanta vaidade, individualismo e exposição, Amarelo, sendo Emicida, nasce em um momento onde ele dá um passo para trás para tentar entender onde estamos e para sugerir que precisamos ter uma abordagem diferente das coisas. Ele fala sobre conexão.
Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio, mesmo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio breve, o bom senso diz, respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale, pense em quanta vida vale, seja a luz desse dia cinzento. E ela disse, Deus te acompanhe, pretinho, bom dia. Me deu um beijo e virou poesia. Deus te acompanhe, pretinho, e um lampejo de amor explodiu em alegria. Deus te acompanhe, pretinho, volta pra nós como um camisa 10 após o gol. Meu peito rufa, o olho brilha, isso é ter uma família. Minha alma disse, demorou. Então eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou.
E Emicida, quando lança seu mais recente disco no Teatro Municipal de São Paulo, também está se conectando. Não é à toa que Emicida faz esse lançamento neste lugar. Nas escadarias do prédio histórico foi fundado o Movimento Negro Unificado no dia 7 de julho de 1978, no auge da ditadura militar. Foi ali que um grupo nobre se levantou, mãos em riste, e disse que a sociedade precisava sim respeitar o protagonismo negro na cultura brasileira. Não há prédio público no centro de São Paulo que não tenha tido uma mão negra na sua construção, mas a quantos é negado o direito de adentrar um prédio tão importante e sentar nas suas históricas cadeiras? Mas a quantos é negado o direito de adentrar um prédio tão importante e sentar nas suas históricas cadeiras? Estar presente, protagonizar na excelência de um palco como o do Municipal, diz muito sobre assumir os lugares somente reservados até então a uma elite branca brasileira. E essa conexão com esse importante fato do passado diz muito sobre Emicida e a sua missão enquanto artista. E essa missão envolve hoje também traduzir de maneira arejada e sensata o Brasil que se construiu a partir de uma estrutura política de ódio, que acarreta ainda mais desigualdade, violência, racismo e miséria. O Emicida diz que há quatro pilares para se poder praticar o entendimento de uma situação que, para ele, é só a ponta do iceberg e que a pandemia agravou. Os pilares são paz, clareza, compaixão e coragem.
A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas tecem no breu. Diamantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu e o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok, mas vem depois. O sol só vem depois. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães, que quer o rebento 100%.
Quando Emicida surge com um álbum como Amarelo, que na verdade é um projeto muito ambicioso, como se mostrou quando ele lançou os seus desdobramentos, o Amarelo Prisma, que envolve podcast, vídeos no YouTube, conteúdo nas redes sociais, a tendência é se dizer que o Emicida está sereno, calmo. Eu mesmo já fiz essa acusação, fã que eu sou dos seus raps mais incisivos. Mas o Emicida, quando lança um trabalho como este, está nos fazendo refletir sobre recuperar a calma, que é a primeira coisa que nos roubaram. Estamos sempre nos virando, sempre correndo por dinheiro, só que sem calma ninguém pensa direito. Então o Emicida está fazendo revolução a partir da serenidade. Amarelo é um respiro, é um parêntese. O Emicida disse que se conseguir fazer com que as pessoas se acalmem, respirem e olhem para o outro, a gente pode começar a construir uma parada muito bonita. Fela Kuti dizia que a música é uma arma, mas a gente pode escolher usá-la como arma pontiaguda, incisiva, que aponta e traumatiza, ou como arma que instrumentaliza, defende, constrói, reflete e permite respirar. O Emicida vem fazendo a sua segunda opção a sua marca, sacando do seu coldre poético pura generosidade e humanidade em forma de rimas precisas, de melodias que afagam a alma. A sua música tem sido a flor que uma menina gentil deposita no cano do fuzil, e é maravilhoso aprender a parar e admirar a linda cena ensolarada que se forma a partir de momentos como esse. O respiro que nos é possível quando alguém se dispõe a trazê-lo para nós, que estamos cansados de correr, que estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. E o Emicida vem trazendo esse respiro possível. E por isso, ele é um artista tão fundamental e tão indispensável, ainda mais nesse momento.
Com o cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além de um palmo, por mim, tu, o mundo, algo mal. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo, inferno e veneno. Frio, inverno e sereno. Repressão e regressão. É um luxo ter calma e a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Nações em declive na mão desse barrabás. Onde um milagre jaz, só prova a urgência de livros.
E chega ao fim mais um episódio de Negro da Semana. Siga a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @alegarcia no Instagram e no Twitter. Vai lá, segue e curte, por favor. Estamos também no YouTube, muitos vídeos toda semana sobre cinema, música, literatura, tudo afrocentrado lá em youtube.com/negrodasemana. E ajude o Negro da Semana a crescer cada vez mais. Você pode apoiar esse podcast com contribuições a partir de R$5. Acesse apoia.se/Negro da Semana e conheça os benefícios. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.
Half-Death.